Amados, eu queria hoje conversar rapidamente com você sobre ainda alguns aspectos da oração. Nos dois últimos encontros, nas quartas-feiras, nós estamos falando sobre oração de uma forma mais específica. Por exemplo, nós falamos da oração defeituosa. A oração defeituosa é aquela que nós aprendemos com a oração de Faraó, a oração que ele pediu, né? Afasta as rãs. E não há problema nenhum de você fazer uma oração para se livrar dos problemas. Mas o problema da oração do Faraó, onde nós aprendemos para nós, é que ele ficou apenas nesta oração. O todo da oração dele era afasta os meus problemas, ou afasta rãs. Então, nós aprendemos até mesmo com a oração de Faraó. Na semana passada, nós olhamos sobre a condução do Espírito Santo na nossa oração. Isso é a revelação da palavra de Deus. Era impossível a gente saber disso se Deus não revelasse como é que ele trabalha, porque o texto fala que o Espírito Santo, está lá em Romanos 8, nos ajuda, inclusive com gemidos inexprimíveis. Se são gemidos inexprimíveis, são coisas que não têm expressão. Dissemos claramente que esse é o trabalho do Espírito Santo. Aqui não tem doutrina, aqui tem uma revelação de que o Espírito Santo pega a nossa oração defeituosa e trabalha ela num jeito que somente ele pode fazer diante do Pai. Explicamos rapidamente que existe a intercessão do Espírito Santo na nossa oração e o ministério dele é feito dentro de nós, dentro do crente. E a intercessão de Jesus, Jesus é o nosso intercessor, é feito diante do Pai, lá no trono da graça. Se por acaso você não acompanhou essas duas reflexões, basta você entrar aí no Facebook e colocar aí nos vídeos passados, que você vai ter, então, possibilidade de acompanhar o que nós falamos à igreja. E hoje eu quero continuar, então, refletindo sobre a oração, e o destaque que eu quero dar é sobre a oração perseverante. E eu coloquei aí, a oração perseverante é aquela que muda tudo. Você é perseverante na oração? O que a oração perseverante nos ensina? Quais são os exemplos que nós podemos tirar de oração perseverante? E eu quero, então, compartilhar com os irmãos duas histórias que, para mim, são histórias impressionantes, que talvez a gente possa tirar proveitos para nós. Histórias é bom porque reflete uma experiência de alguém, então, algo que foi vivido. Então, quero compartilhar com você aí, que você abra a sua Bíblia, Mateus 15, a partir do 21, é a primeira história que nós vamos ler. Mateus, capítulo 15, a partir do verso 21. Vai ser divulgado para você aí e também postado aí no chat aí do Facebook. Diz assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Impressionante. Vamos ler outra história? Marcos 10, a partir do 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do 46. Marcos é o próximo livro. Mateus, Marcos. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chegaram ao cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Até aí, outra história impressionante. Você ouviu as duas histórias, eu queria que você ficasse com os textos abertos aí, que você puder. O que você vê de semelhante nesses dois episódios? Nessas duas histórias, o que tem de semelhante entre elas? São duas pessoas diferentes, em cidades diferentes, contextos diferentes. Mas o que você consegue ver aí das duas leituras? Algo que tem semelhança, alguma coisa. Persistência, fé, clamor. O que tem de semelhança? E eu, como eu sabia que o pastor ia perguntar isso, eu já fiz as minhas anotações. Então, mas passa por aí o que vocês falaram. E eu só vou trazer aqui o que eu coloquei. Primeira observação que eu vejo de semelhança é que nós temos aqui duas pessoas clamando por ajuda. E pela forma que o texto descreve, parece que são pessoas simples, todas as duas, a mulher e o cego à beira do caminho, Bartimeu. Parece que eram pobres, possivelmente essa senhora era uma viúva. E nós temos ali um mendigo cego. Então, esses dois, eles clamam por ajuda. Outro ponto que eu vejo de semelhança é que eles gritaram ou gritavam as mesmas palavras. Repara aí. Eles gritavam as mesmas palavras. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante você pensar, porque essa expressão, filho de Davi, era uma expressão usada para o Messias. Então, de alguma forma, os dois tinham certo conhecimento acerca das profecias que falavam a respeito do Messias. Mesmo essa mulher, que não era do povo de Israel, ela tinha esse conhecimento. E curas e domínio sobre espíritos malignos estavam entre os sinais que estariam apontando para o Messias. Seriam marcas desses sinais do Messias. E é interessante a gente perceber isso. Eles clamam usando um título que definia Jesus como Messias. Outro ponto que eu vejo, além de serem duas pessoas clamando por ajuda, gritavam as mesmas palavras: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que eu percebo nos dois textos é que houve oposição e recriminação quanto aos gritos deles a Jesus. Nos dois textos a gente vê isso. No texto da mulher, essa oposição está muito clara de onde que ela parte. Ela parte dos próprios discípulos. O texto diz assim: então os seus discípulos se aproximaram de Jesus e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Interessante como que a igreja, ela é despreparada para cuidar dos diferentes. Porque essa mulher não era judia. E além de não ser judia, vem atrás da gente perturbando, gritando. E por que que eles tiveram essa ousadia? Porque Jesus ficou em silêncio. E eles interpretaram então que, se Jesus ficou em silêncio, Jesus estava desaprovando o comportamento daquela mulher. Engano, equívoco, misturado com desconhecimento, insensibilidade, preconceito, não sei o que que é. Mas o que nós sabemos é que essa mulher gritava uma afirmação correta, porque eles sabiam, se eles seguiam Jesus, eles tinham boa expectativa ou bom conhecimento de que Jesus, de fato, era o filho de Davi. Então, o que ela vinha gritando fazia sentido, mas, naquele contexto, quem deveria abraçar estava dizendo: Jesus, ela está perturbando a liturgia, né? Vamos melhorar esse ambiente. E quando você olha para o texto do cego, diz lá que muitos o repreendiam que ficasse quieto. A gente não sabe se os discípulos participaram daquilo, mas o que é certo nos dois episódios é que houve uma oposição, houve uma reprimenda, houve um incentivo contrário. É calha a boca. Duas pessoas clamando por ajuda, gritavam as mesmas palavras: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enfrentaram a oposição, e oposição pesada, no caso da mulher. E eu vejo mais outra semelhança: a insistência no clamor a Jesus, mesmo diante da oposição. Você repara que os dois, eles se mantêm firmes. A mulher, diz o texto, que Jesus falou primeiro em momento em silêncio, depois Jesus falou algo, ela veio, então ela o texto diz que ela se aproxima, ela se joelhos e ela fala: Senhor, ajuda-me. Ela não ficou retida ou tímida, porque os próprios discípulos de Jesus, que estavam em volta de Jesus, estavam dizendo que ela deveria ir embora, calar a boca, manda ela embora. Ela ouviu isso. Mas ela insiste em falar com Jesus, mesmo diante da oposição. Quando você olha para o mendigo, Bartimeu, a mesma coisa. O texto diz que ele gritava ainda mais. Aí que ele resolveu gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina ele gritando mais alto para desconforto daqueles que estavam ali em volta de Jesus. O texto fala que era uma multidão, era muita gente. Então ele tinha que gritar alto. Cego, a arma que ele tinha era gritar. E interessante isso, porque eu vejo agora mais outra semelhança dos dois episódios. É que eles se dirigiram diretamente a Jesus. Em nenhum momento eles desviaram o foco de Jesus. Não se deixaram levar pelas pressões em volta, pelas reprimendas. Inclusive, a mulher, ela não desanimou quando Jesus testou a fé dela. E Jesus testou a fé daquela mulher de uma forma muito impressionante, com um silêncio. E depois parece que com uma ponderação meio que quase que parece, em primeira mão, quase que desanimando ela de insistir naquele clamor. Então, amados, eles não perderam o foco. As circunstâncias estavam contrárias, muita coisa contra eles, e eles não fizeram outra coisa, eles focaram em Jesus. Por que eu estou lembrando disso? Porque muitas vezes a gente deixa de focar em Jesus e começa a focar nas circunstâncias, nas pessoas. E muitas vezes a gente paralisa o nosso clamor porque a gente passou a ouvir as pessoas que não estão vendo ou não estão lendo a situação corretamente. Então, duas pessoas que clamam por ajuda utilizam as mesmas palavras, com as mesmas expectativas, têm uma oposição, uma reprimenda, e elas, apesar disso, insistem em clamar ainda mais a Jesus, se dirigem diretamente a Jesus, elas estão clamando por Jesus, e eles foram diretos nas súplicas deles. A mulher, o ponto focal era a sua filha, essa mãe angustiada, não sabia como resolver o problema da sua filha, que nem estava presente. O cego, o Bartimeu, o problema dele é a visão, e ele vai direto ao ponto. Ele não tenta dar uma conversa, ela não tenta também explicar, nada, diretamente ela vai ao ponto. Isso diz muito para mim, que muitas vezes nós, parece que nós queremos fazer antessalas, antessalas, antessalas para Jesus, até chegar no ponto que a gente quer falar com Ele. E muitas vezes nós não falamos. Eu quero, no final, fazer uma reflexão sobre isso. E, por fim, a semelhança que ninguém citou, de citar, né? Que Jesus responde a esses dois. Jesus, ele não só responde, mas parece que ele destaca a perseverança aqui colocada. Então, Esse é o ápice da história. Imagina se a história parasse ali. E aí, Jesus respondeu ou não respondeu? E como é que ficou essa mulher? E será que essa menina foi curada ou não foi curada? Meu Deus, não terminou a história? Não, a história é muito clara. Jesus, ele responde. É lindo demais que no texto do cego, a Bíblia fala que quando ele gritou ainda mais, Jesus parou. Parou. O ritmo da vida de Jesus ali, não era ditada pela agenda que ele tinha, não sei aonde, ele parou, e ele mandou chamar, trago ele aqui, e mais, Jesus, quando ele veio, Jesus fala, o que você quer que eu lhe faça, ô gritador, né? Não se diz assim, que bom, o que você quer que eu lhe faça? E ele vai direto ao ponto. Jesus pergunta para ele. Jesus não é um milagreiro, um mágico, que trabalha só nas químicas, na impessoalidade. Chama lá. E aí, Jesus conversa com ele. Jesus não trabalha na impessoalidade. E ele fala para a mulher algo lindo, né? Da mulher ele já vai um pouquinho mais, né? A diferença, só para você entender que no contexto, isso possibilitou porque em Jesus ele estava passando na estrada com a grande multidão. No caso da mulher, ele estava dentro de uma casa, sentado à mesa, então era mais fácil, não tinha grande multidão. Era mais fácil ter essa réplica, tréplica, né, esse contato. É como se estivesse acontecendo desse jeito. E Jesus responde à mulher, ou seja, ele fala para a mulher, e ele revela para a mulher, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Sabe por quê? Porque o cego, quando Jesus curou, o cego viu na hora. Pô, ele era cego, passou a ver. A mulher, não. A mulher tinha que ir embora para casa para saber o que aconteceu com a mulher, com a filha dela. Então Jesus dá uma palavra: mulher, grande é a tua fé e seja feito conforme você deseja. Ela de fato sabia o que era viver de migalhas. Eu quero trazer um pouquinho sobre isso. Amados, impressionante essa história, sim ou não? E está registrado na Bíblia para nos ensinar. Como é que você vê isso, tudo isso diante da semelhança? Como é que você passa agora por essas duas histórias? E eu fiquei pensando comigo, existe algum limite para as nossas súplicas? Até quando a gente pode insistir numa súplica? E eu quero então, acho que eu não vou terminar hoje, porque eu não queria ter muita informação, porque talvez essa seja a aplicação mais importante para nós, para mim pelo menos me parece. Qual o limite de uma súplica? Quanto tempo vai se estender uma insistência? E vamos pegar aquele exemplo que Jesus ficou silente aqui. Você já passou por isso? Você perguntar, a pessoa não responde. Pô, está me tirando, né? Está me cancelando. Né? Você estende a mão e o cara não estende. Aí você põe a mão na cabeça, né? Já passou por essa sensação? Eu já passei por essa experiência, o negócio mais desagradável possível. Então, eu fiquei pensando em algumas coisas. Eu acho que a gente aprende aqui com isso. A primeira é que talvez seja uma chave muito importante de entender que a oração perseverante, de onde nós estamos tirando aqui o exemplo, ela muda a situação de quem clama. A oração perseverante muda a situação de quem clama. A mudança acontece em nós e não em Deus. Se você observar com calma, essa chave talvez seja muito importante para mim e para você, para entendermos o limite de uma oração perseverante. Porque a impressão que eu tenho muitas vezes, e me pego nisso, é que às vezes eu estou orando para convencer Deus dele mudar alguma coisa. De Deus, de repente, não sei, Deus está dormindo, então eu vou insistir, vou orar, até que Deus acorde e então ele resolva o que eu estou pedindo. Vamos vencer Deus num cansaço. O menino faz isso com a gente, né? Pai, me dá bala. Ah, tá bom, toma bala, me deixa em paz. Às vezes parece que nós temos a oração perseverante com essa ideia. Porque tem textos que parece que nos dizem isso. Por isso que eu acho que eu vou deixar a segunda parte para a semana que vem, para não misturar muitas coisas. Mas eu quero chamar a atenção que a oração perseverante, ela muda a situação de quem clama. Parece que a Bíblia está nos ensinando que este é o foco. Se você, vamos olhar o que acontece com aquela mulher. O texto fala que ela começa gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ela fala, a minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Então repara que a misericórdia que ela pede para ela está relacionada a um problema da filha dela. Então o foco é que Jesus curasse a filha dela e ela estaria satisfeita com isso. Ela, como estrangeira, e que ela era uma estrangeira, ela não era do povo de Israel. Se você olhar, por isso que Jesus vai falar, essa mulher, ela foi audaz. Ela dá um grande passo, e um passo importante, quando ela chama Jesus pelo título de Messias, e se dirige a Jesus. Isso foi um passo extraordinário. Mas ainda não era o suficiente. Ela pediu para a pessoa que poderia resolver o caso, me parece, com entendimento, porque ela usa a expressão de identidade do Messias, mas a sensação que eu tenho quando eu continuo olhando para o texto é que ainda esse passo não era o suficiente. E eu começo a observar nos detalhes do texto. Porque ela faz esse passo importante e Jesus fica em silêncio. Jesus não falou nada. Já aconteceu com você isso? Você está pedindo ajuda. Aí você vai ler o texto, cai na divisa entre Novo Testamento e Velho Testamento. Ou então cai na genealogia lá da família, não sei de quem. Aí você fala, meu Deus do céu. E você tem que resolver uma questão e parece que Deus não fala. Isso aconteceu com essa mulher. Mas repara, ela grita pedindo misericórdia para mim e para ela, né? Para minha filha. Quando Jesus fica silente, o texto fala que a mulher veio de uma forma diferente agora. Ela não veio gritando. O texto diz que ela adorou de joelhos e disse, não é gritou. Agora ela não está mais chegando e gritando. Jesus, ela gritou e ela sabe que Jesus ouviu, ela estava ali. E Jesus parece que continuou mexendo nas coisas da mesa. Ela vem de joelhos e o adora e disse, Senhor, opa, Senhor, já é uma expressão para Deus, algo mais pesado, e ela diz, ajuda-me. Agora o foco está nela. Ela está de joelhos e falando para ela, Senhor, ajuda-me. Aqui ela tem uma nova postura de pedinte, que ela era uma pedinte, ela estava clamando por um milagre. De pedinte ela passou a adoradora. Ela agora está prostrada em adoração, pedindo ajuda ao Senhor. Faz toda a diferença. Então, essa mulher, ela começa a ser mudada na insistência dela de ter uma resposta para algo que era real, mas Jesus estava trabalhando algo mais profundo nela. E a primeira coisa que quebrou nela foi o silêncio de Jesus. E o texto é muito lindo porque quando ela muda, ela dá esse passo adiante, ela, de pedinte, ela passa a adoradora. Jesus, então, vem com uma argumentação quase que para desanimar mesmo, a sensação que tem é essa. Jesus fala, pois é, mas eu não posso deixar de fazer o meu ministério entre o meu povo, é essa a explicação. Eu vim para os judeus para alimentar você. E ela fala algo tremendo. Sim, Senhor, ela concorda com isso. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Donos. Jesus era um Messias que poderia resolver a situação dela. Desse Messias se torna Senhor na adoração dela, e agora ela está dizendo, eu não tenho para onde ir, meu alimento, como cachorro, o alimento vem do dono, e mais, eu não quero estar na mesa, a mesa é de vocês, judeus, mas eu sei que eu estou voltando para casa agora, diferente, eu sei que eu tenho um dono, então, Senhor, eu sou tua serva, estou traduzindo, a migalha que cai da mesa do dono satisfaz o cachorro. Quem tem cachorro sabe disso. Satisfaz, né? Fica o tempo todo ali, ele quer alimentar contigo. Amados, que eu entendo que ela obtém ali naquele momento a compreensão de que a questão toda envolvida não é uma questão de merecimento, de justiça, mas somente uma questão que é resolvida pela graça. A fé dela brotou algo completamente diferente. Ela sabia agora ali que ela dependia da graça, da migalha que caía. E a gente canta aqui uma frase de Paulo: a tua graça me basta. É isso que ela está dizendo: Senhor, eu não quero te incomodar, mas será que não tem um alimento, uma coisa qualquer que o Senhor possa me dar? Amados, aquela mulher entendeu que não tinha a ver com justiça, nada, nada de merecimento. A fé dela amadurece, a fé dela foi transformada. Agora ela não tem a fé num título de filho de Davi. A fé dela agora é uma fé diferente. Ela vai embora para casa, não só porque ela recebeu a cura. O próprio Senhor Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Mudou. Essa mulher deu passos importantes. A persistência desta mulher foi mudando o caráter dela, foi mudando o entendimento dela, foi amadurecendo a fé dela. E se você olhar, não vou fazer detalhes assim, o processo é semelhante ao que aconteceu com Bartimeu. Bartimeu, ele identifica a presença de Jesus. Ele fica sabendo que era Jesus. Ele começa gritando, primeiramente, depois ele grita mais alto, ele intensifica o seu clamor, essa é a ideia do texto, que diz, gritando ainda mais, não só o volume, mas... E por fim, se você observar o detalhe do texto, quando Jesus o chama, ele dá um salto, né? Ali o cara estava, se pudesse enxergar, ele ia na frente. Ele larga a capa, capa de pedinte, de esmolar, e ele parte, Jesus conversa com ele, o texto vai dizer que ele passa a seguir Jesus glorificando a Deus. Isso está em Lucas 18, 42, que narra a mesma história. Esse moço de pedinte, ele sai glorificando a Deus, seguindo Jesus. Glória a Deus, mudou a vida dele. Ele não foi só tocado naquele problema que ele tinha como mais imediato para ele. Ele passa por uma experiência onde, de fato, ele entende que Jesus não era só um curandeiro, ele também é transformado, ele é amadurecido na fé, e ele passa agora a ser um adorador de Jesus, seguidor de Jesus. E o texto de Lucas é lindo, ele sai dando glória a Deus, seguindo Jesus. Mudou o destino daquele homem. E aí, o que eu vejo? Humildade. Uma oração perseverante, ela precisa ter essa característica, humildade, amadurecimento da fé, conhecimento melhor da pessoa de Jesus e glorificação a Deus. Para mim, esses são os padrões, o paradigma de uma oração perseverante que muda tudo. Humildade. Amadurecimento da fé, conhecimento melhor de Jesus e glorificação a Deus. Você repara que, vamos aplicar para nós, a oração deles foi mudando. Não era a mesma oração, é porque algo estava acontecendo dentro deles enquanto eles clamavam. Havia um certo senso de urgência ali. Quando é que Jesus ia passar de novo? Se eu perco essa, eu estou lascado. O primeiro ponto é esse. Se ele não volta mais aqui. Mas ele, aí começa um negócio mais poderoso acontecendo. No ponto do Bartimeu, Jesus agora nem precisa passar mais, porque agora eu vou estar com ele, eu vou segui-lo. Não interessa mais. Amados, os dois, essa história nos mostra que a oração perseverante, ela começa olhando para as suas necessidades, necessidades próprias, e termina olhando para a glória de Deus. Não tem problema nenhum a gente orar pelas nossas necessidades. O problema seria, que nós aprendemos com o Faraó, é quando nós ficamos somente nas nossas necessidades. Amados, precisa ter um crescimento na nossa perseverança. E talvez a glorificação a Deus é aquilo que vai indicar muita coisa para nós. E eu fiquei pensando como é que isso pode aplicar para a gente. Já estou finalizando, não vou entrar no outro ponto que eu queria. A gente deixa para a semana que vem. A gente faz uma breve revisão e avança um pouquinho mais. Porque você pode estar lembrando de algumas coisas aí. E eu queria que a gente ficasse muito claro. E eu lembro a pergunta que eu fiz no início. Existem limite? Existe algum limite para as nossas súplicas? Até quando nós podemos insistir numa súplica? E quando eu olho para esse texto, eu acho que a resposta para nós é se nós vamos encontrar em nós humildade, amadurecimento da fé, conhecimento melhor da pessoa de Jesus, e se isso está me levando à glorificação a Deus. Primeiro momento, eu quero me livrar do problema ou ter soluções para o meu problema. No último ponto, não, eu quero estar com Jesus. Talvez você tenha uma causa que venha ocupando a maior parte das suas orações. Olha para o seu coração aí. Qual é aquela causa que tem, de fato, ocupando e chamando a atenção do seu coração? E talvez você está carregando isso há um longo tempo, por isso que eu estou falando sobre a perseverança que muda tudo. Talvez você fez até campanhas, tem igreja que trabalha com campanhas, às vezes públicas, às vezes silente, e você fica pensando, até quando? E a pergunta para mim, para você, sobre as coisas que têm ocupado a nossa oração é: o que essas histórias estão comunicando para nós, ao nosso coração? E se você está entre aqueles que não tem a oração perseverante, você sabe que você não tem, pelo menos no calibre que nós vimos aqui hoje. Eu queria desafiar você a conversar com o Senhor sobre a causa que vai fazer você ter a experiência que muda tudo. É estranho eu falar isso, mas isso ficou forte para mim. Qual é a causa que vai fazer você ter a experiência que muda tudo? Voltando então, para nós refletirmos, encerrando, o que tem ocupado o seu coração? O que você mudou dentro desse que nós conversamos, desse padrão? Se você talvez, o limite, eu fiquei pensando, até quando eu vou insistir? Até que eu seja convencido pelo próprio Espírito Santo do Senhor que eu não estou mais sendo guiado apenas pela necessidade. Apenas para ter uma resposta positiva. Vamos lembrar do parênteses, o próprio Faraó teve uma resposta positiva, mas o coração dele não mudou. Então, talvez, essa insistência, essa perseverança, É para Deus trabalhar o nosso coração de pedinte a adoradores que glorificam a Deus. Você fala, não, mas eu sou do Senhor, adoro o Senhor, mas talvez esta é a causa que vai fazer você ter uma experiência que muda tudo. Aí vamos lembrar da semana passada, o Espírito Santo trabalha exatamente no porão onde nós não podemos ver as coisas. Então talvez o problema na família, problema na doença, problema no emprego, o problema num pecado que você está enfrentando, que você quer sair dele, e você vai perseverar a conversão de alguém, talvez o silêncio de Deus, a teologia que faz você ficar meio desanimado, a falta de perseverança, já vai indicar que você precisa avançar. Já viram aquelas pessoas? Ah, mas a igreja é fria. Ah, mas o fulano de tal não orou por mim. Ah, orou uma vez só. Ah, ninguém... A pessoa está sempre buscando respostas para dizer que ela não está avançando. Esquece isso. Volta para o texto. Olha como esses personagens reais começaram e terminaram. A perseverança que muda tudo é aquela que muda dentro da gente. Que Deus te abençoe. Que você reflita, só você e Deus para refletir sobre isso. E a pergunta é essa, para mim e para você. Qual a causa que está ocupando o seu coração e as suas orações? O que essas histórias comunicam a você? Se você tem fracasso na perseverança, converse com o Senhor para que Ele lhe dê uma causa que você muda, ou que muda tudo na sua vida de oração. Que o Senhor possa assim nos abençoar, te abençoar, e que Ele encontre em nós aqui pessoas que têm a oração perseverante. Para a glória de Deus Pai. Amém?